Fala aí, rapaziada, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Elder.
Vou pedir para meus amigos, meus internautas queridos, deixarem aqui nos comentários dicas importantes, pessoas que vocês conhecem, que gostariam que participem. Tô todo cagado. Desculpa aí, pessoal.
Eu acho que o Samuel depois dá umas risadas.
Samuel, corta aí. Então, vamos lá. É isso mesmo, meu amigo Marcão. Gostaria de pedir pro pessoal que curtam a página do A Vida Lá Fora no YouTube. Também não deixem de seguir a gente no Instagram. E gostaria também de pedir para vocês a opinião de vocês, dúvidas... Meu Deus do céu. E gostaria de pedir para vocês também que deixem aqui nos comentários dicas para que a gente tenha condições de melhorar cada vez mais esse podcast, né?
E lembrando, pessoal, para se inscrever no canal aí, né? Estamos chegando a quase 1.000 inscritos no YouTube.
Talvez isso... quando esse vídeo for ao ar já tenha batido.
Não, o pessoal tem assistido os vídeos, mas não tem ido lá se inscrever, né?
Vamos dar uma monetizada nesse canal aí para a gente poder dar uma melhorada no estúdio, beleza?
Rios de dólares chegando.
Então, beleza. Pessoal, aqui vamos voltar à coisa séria. Hoje nós temos aqui uma esteticista. Especialista em beleza, cosméticos e cuidados pessoais, tais como extensão de cílios, laminação, se liga Marcão, unhas em gel, micropigmentação e ainda ensina através de cursos a extensão de cílios e a laminação. Estamos aqui com Kátia Santos, seja bem-vinda,
Kátia. Obrigado, Kátia.
Muito obrigado, Kátia.
Obrigada a vocês por me aceitar aqui hoje. E eu sou super feliz de estar aqui porque eu acho que essa iniciativa de vocês é fantástica.
Legal, obrigado.
Muito, porque as pessoas às vezes vêm pra cá sem nenhum norte, um sul. E vocês, essa iniciativa é muito boa pra todo mundo. Pra nós que a gente passou por tudo isso sem nenhum conhecimento. Então eu gostaria de agradecer do fundo do coração vocês.
Beleza,
gente, é um prazer estar aqui com vocês e eu espero de poder ajudar alguém. Ao menos uma pessoa já seria.
Bravo.
Com certeza vai ajudar.
O máximo.
Esse podcast ele nasceu justamente com esse intuito, né, com esse objetivo. Que beleza, desglamorizar a vida do imigrante, eu sempre falo no começo, né? Mas também não é desdenhar a vida que a gente leva aqui na Itália, aqui na Europa, porque a gente sabe a vida que a gente leva, é uma vida boa, entendeu? É trabalhoso, é exaustivo, mas, pô, a gente, eu tenho certeza que hoje eu vivo muito melhor, talvez, do que se eu morasse no Brasil, né? Então, esse podcast é justamente para mostrar essa realidade, né, pro pessoal que tá em casa, o pessoal que tá no Brasil, que quer mudar de país, e até mesmo para quem tá aqui na Itália e tem aquela ideia, como é que é a... do vira-lata.
É, o complexo do vira-lata.
Complexo do vira-lata. Pra pessoa que tá aqui e acaba reclamando da vida que tá levando, entendeu?
É. Exatamente.
Ah, beleza, então esse podcast aí é o teu podcast. Conta pra nós aí, natural de onde? Quanto tempo tá morando aqui na Itália?
Eu sou natural de Itapejara do Oeste, Paraná, Brasil.
Mais uma paranense. Eu sabia que era gente boa por algum motivo.
Cara, eu só conheço...
A gente teve um feeling.
Eu só vejo o pessoal lá do Paraná, cara.
E eu só vejo gente bonitos, de Criciúma, né? Cara.
Quem faz agenda é o Edipo, né? Por isso.
Mentira, é quem faz agenda marcando.
Pessoal, se vocês são de outras regiões, conhecem pessoas inspiradoras que estão aqui... Deixa aqui nos comentários, mandem pra gente, né, inbox, o perfil dessa pessoa, quem sabe o Marcão consegue conquistar, né, essa pessoa, pra que tá aqui conversando com a gente.
E aí?
Então, eu sou de Itapejara do Oeste, Paraná, eu acho que deve ter uns 10 mil habitantes, não sei, mais ou menos.
Joga nos 20 pro pessoal não ficar bravo.
Não dá 10 mil pro outro lado do mundo.
Eu ia falar assim, ó, o último que sair apaga a luz.
Ai, mas eu sou feliz da minha cidadezinha.
Legal.
Sou feliz.
É uma boa cidade, uma boa terra.
Uma cidadezinha, uma boa terra, né? Então, eu sou de Itapejara do Oeste. Morei na Inglaterra. Fui de Itapejara pra Inglaterra, na verdade, porque eu fazia universidade.
Quando que foi isso?
Foi no 2002.
Okay. 2002.
Mas
lá em Itapejara, antes de se aventurar mundo afora, qual era a tua profissão? O que tu fazia no Brasil?
Sim, então, no Brasil eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil com 14 anos, como menor aprendista. Uhum. Depois eu fui para Pato Branco muito conhecida.
Foi para Cidade Grande.
Para Cidade Grande. Aí em Pato Branco eu trabalhei um período no Banco do Brasil e depois eu trabalhava como contabilidade numa empresa que vende celular, essas coisas, fazia parte administrativa. Uhum. Aí, fazendo faculdade, eu decidi ir para Londres, estudar o inglês. Aí, depois fui para Londres, Gostava muito da Inglaterra, na verdade. Fiz a escola de inglês.
Legal.
E comecei a fazer universidade e eu trabalhava em hotéis. Só que depois de um tempo com visto, né, fazendo visto, eu não podia subir de cargo porque com visto eles não te dão, porque talvez te ensinam e depois não te dão mais visto, né? Então depois eu vim para a Itália, porque sendo descendente de italiano, vim para a Itália.
Então tu disse que tem uma limitação, por mais que a pessoa seja brava no trabalho dela, por causa do visto, as grandes corporações, elas te limitam a não te dar um cargo superior, porque pode ser que o teu visto seja revocado.
Depende que cargo seria. Por exemplo, eu trabalhava no Hilton, na catena de albergo, né, do Hilton. Então eu consegui chegar até supervisor. Para você subir de cargo, para chegar, por exemplo, assistant manager, eles te dão uma formação. Eles te mandam uma semana para um outro hotel. Tem tudo uma formação para você conseguir.
Onboarding, né? Para você aprender.
Exatamente. Né? Tem uma formação standard do grupo, onde você vai fazer primeiro socorro, vai fazer tantos cursos que a empresa paga para você fazer. E eles não me davam, porque o visto é de um ano a um ano. Aí pode ser que depois de um ano, eles não me dão mais o visto. Então, eles perdiam todo esse investimento.
Tinha esse risco, então, para a empresa.
Aí eu peguei expectativa. Não sei como que se chama. Praticamente, expectativa. Eu peguei 6 meses e vim para a Itália.
Fazer a minha cidadania.
Uma licença, exatamente. Uhum. Vim para a Itália fazer minha cidadania. Aí fiquei aqui 6 meses para fazer minha cidadania. E nesse período, eu conheci o meu ex-marido, na verdade. Uhum. Aí eu voltei, fiz minha cidadania, mas eu voltei para a Inglaterra, porque eu gostava bastante da Inglaterra. Depois eu tinha o trabalho e tinha começado a fazer faculdade, também porque eu não podia fazer faculdade sem... Podia fazer faculdade, mas custava uma fortuna, custava tipo 10 mil pounds por ano, se você não tem cidadania, né? Aí beleza, aí voltei para lá e fiquei 2 anos lá, a gente namorava assim, né? Só que, na verdade, a minha paixão, desde que eu estava no Brasil, sempre foi um pouco a estética. Sempre foi o mundo da estética, a minha paixão, assim.
Legal.
Aí, vindo para a Itália, eu conheci uma menina que ela me falou da escola da estética, tudo. E a gente já estava... Eu já estava 2 anos junto com esse meu ex-namorado, na verdade. Aí eu vim para a Itália e comecei a fazer a escola da estética. Aqui já tinha cidadania, no caso, né? Então é tudo mais fácil.
A documentação já estava tudo ok.
Para fazer a documentação não foi muito fácil, mas porque aquele tempo, né, não tinha tanto tinha internet, mas não era tão... Era no 2005.
2005.
Ah, não era tão...
Tinha brasileiros aqui, mas não era tão difundido como é hoje, né?
Eu cheguei em 2007, já tinha brasileiros aqui, mas aí tinha aquele negócio de residência.
Tinha bastante brasileiros aqui, mas no período que eu vim, me explicavam que eles davam o permesso de sojourno antes que eu chegasse para trabalho, né? Depois que eu cheguei, eles tinham cortado essa coisa, né? Aí era tudo um inaquestura, eu tive que pagar uma residência num outro lugar, foi bem...
Tinha uma sanatória que eu de vez em quando saía.
Sanatória.
Regularizar o estrangeiro que está ilegal.
Quando eu cheguei aqui em 2010, caiu a minha ficha aqui, documentação eu não tinha, nem eu, nem minha esposa, daí o pessoal falava assim, dessa tal de sanatória, cara. Eu falava assim, meu Deus, quando sai essa sanatória aí, para mim ter esse documento.
Regulariza.
Isso. Mas acabou que no fim a gente acabou fazendo a cidadania da minha esposa.
Que essa sanatória, ela é nada mais, nada menos que o governo reúne todo mundo. Né, que tá sem documento e diz assim, ó, vocês querem trabalhar, querem pagar a taxa, querem ser legal? Tá
chega aqui, indiada.
Chega aqui, tá aqui.
Porque é uma necessidade de mão de obra, na verdade, né?
Por exemplo, agora, né?
Por exemplo, agora.
Nesse período que a gente tá vivendo agora.
Uma necessidade de mão de obra, mas tem aqueles dão 800 euros por mês.
O RED.
Acabou somando várias coisas, né?
Beleza, aí eu vim pra cá, comecei a fazer a escola de estética, que não foi fácil, porque... Na verdade, eu falava pouquíssimo italiano, mas eu fui fazer escola de estética. Porque, na verdade, depois que você passa por um país e aprende uma língua, você não tem mais aquela vergonha de falar a língua, né?
Sim.
De falar na frente dos outros.
Eu ia perguntar, e lá em Londres, você virou bem no inglês?
Olha, gente, eu fui pra Londres que eu não sabia nem falar os dias da semana em inglês. No Brasil, eu pensava que eu sabia falar tudo, né? Imagina, eu fiz a Wizard, era top. Aí cheguei lá, não sabia falar nada. E eu fui bem, acho que foi Deus, assim, porque foi um professor meu da universidade que achou um lugar pra mim lá. Eu fui sozinha.
Capaz.
Sozinha.
Nossa.
Olha, hoje eu digo, meu Deus, que coragem que eu tive. Fui sozinha. Eu fui com uma amiga minha que ela ia pra lá, a irmã dela morava em Gloucester, e a gente chegou lá, ela foi com a irmã dela, eu peguei um táxi, £50, nunca vou me esquecer, que você já vai sem dinheiro, né? Normalmente, você já vai sem dinheiro. Aqueles £50 eu nunca mais vou esquecer, vou fazer um quadrinho dos £50. Beleza, eu peguei um táxi e fui pra esse lugar onde tinha ficado o meu professor da universidade. Ele me deu o endereço, beleza, cheguei lá, toquei a campainha, era uma brasileira que morava. Aí ela me deu umas dicas e tal, e eu fui. Fui na minha escola, e ela dizia, não, aqui, ó, você... Como que você veio do Brasil que você fazia esse trabalho? Você vai vir aqui, ó, aqui a gente tem que lavar prato, aqui brasileiro não faz nada. E eu pensava dentro de mim, não, eu quero estudar, quero fazer universidade, eu quero... Não, aqui o brasileiro só lava prato, só limpa a casa, lava prato, mentalidade...
Mentalidade muito pequena.
É, mas dentro de mim eu tinha... Não, eu quero fazer faculdade, porque eu tava fazendo faculdade, né? Não, eu quero fazer faculdade. Beleza, aí eu comecei e fui na escola, e na escola a gente conhece outras pessoas, aí conheci uma outra pessoa. Tem uma experiência muito bonita, assim, da minha vida, que eu nunca vou esquecer, que eu acredito bastante em Deus. Na verdade, foi que... Na escola eu conheci uma pessoa do Rio Grande do Sul, que se chama Elisa Marcolin, nunca vou me esquecer, a gente é amiga até hoje, e ela trabalhava em um hotel no final de semana, ela ia na escola durante a semana, ela trabalhava no hotel no final de semana, e ela também foi para lá para estudar, ela queria fazer a universidade, ela também era um pouco assim, e eu conheci ela ali no banco e tal, e ela me falou, ah, porque no hotel onde que eu trabalho estão precisando de gente para trabalhar, só que ela morava completamente do outro lado de Londres, beleza. Aí ela falou, ah, sim, então na sexta-feira, 1 PM, você vem em Notting Hill, na estação de Notting Hill, que eu acabo a escola, saio dali e te levo lá em casa, que tem um menino que pega as pessoas para trabalhar nesse hotel. Aí isso era na segunda-feira. E a gente não tinha muito celular, tinha celular, mas era tudo uma coisa assim. Aí beleza, ela tinha um celular em duas pessoas. Sabe quando chega do Brasil que não tem dinheiro, né? Como que... Aí beleza, aí eu cheguei lá e falei pra menina, né, eu cheguei em casa e falei pra essa menina, falei, ó, a menina me falou na sexta-feira em Notting Hill, a estação de Notting Hill, gente, underground de Notting Hill, é, cheio de gente.
Sim, eu acredito.
Nossa.
É uma coisa de louco, né? Aí eu cheguei e falei, ó, na sexta-feira, 1 PM, a menina me dizia, imagina se ela vai vir, ela te falou pra você, né, pra você, porque eu tava pedindo trabalho, né, precisava de trabalho. Uh-huh. Ela falou pra você não pedir mais trabalho e tal. Beleza, na sexta-feira eu fui lá. Fiquei lá, e não saía gente, né, um monte de gente daquela estação, saía gente e nada. De repente, eu me lembro até hoje, eu vi aquela menina loira com aquele capoto preto saindo da catraca da estação.
Chegou abençoada.
Chegou. E ali eu comecei a trabalhar nesse hotel. Esse hotel eu comecei a trabalhar ali, o meu chefe, que a mulher dele era espanhol, o meu chefe era sud-africano. Comecei a trabalhar ali, eles saíram dali, foram pro Hilton, me levaram, foram pro Celso, um outro hotel, me levaram pro Celso, do Celso eles foram pro Hilton, me levaram pro Hilton, e foi ali o começo da minha carreira na Inglaterra.
Então lá em Londres, lá então, tu trabalhava em hotel?
Trabalhava em hotel.
Hotel.
Uhum.
E esse insight para vir pra Itália, como é que foi?
O insight para vir pra Itália foi... Para vir fazer a cidadania ou...
Sim,
pra
né?
fazer
a
cidadania
pra
porque
cá pela cidadania, então.
Eu vim para cá pela cidadania no começo. Para fazer a cidadania porque um tio meu já tinha vindo aqui fazer a cidadania. Então eu sabia mais ou menos dos documentos e tal. Já tinha alguma coisa preparada dos documentos para cidadania.
Já tinha alguém tinha tido, então, a cidadania.
Mas ele tinha feito no Brasil. Na verdade, ele veio aqui, tinha pego o registro de nascimento do meu nono e alguns documentos e foi pro Brasil, e fez no Brasil. Aí quando eu vim aqui, eu fui para Caravaggio, peguei o certidão de nascimento e comecei do começo, né, fazer.
Sozinha, sem assessoria?
Sozinha, com a minha mãe e minha irmã no Brasil, que ficavam louca, né, aí sabe como que é, chega documento errado. Precisava da residência.
Aí tinha que mandar a documentação pro Brasil.
Sim, carimbar, aquele processo, né?
Aquele processo.
Tinha que mandar a documentação
que...
pra lá, depois voltar pra cá.
Um pacote por SEDEC, mandava uma nota, aí tinha que voltar a documentação.
Nossa.
Com carimbo, uma folhinha dobrada, carimbada.
Então fez sozinho, então, a cidadania?
Sim, aí eu descobri, aí aqui em Verona nunca chegava a pessoa pra ver a residência, né, porque demora muito.
Os vigile.
Os vigile. Aí, na verdade, uma pessoa me falou de uma outra cidadezinha para ir fazer a residência. Aí eu fui, que eu não me lembro
qual
o nome
era,
agora.
Né?
Era em Lombardia.
Uhum.
Não me lembro o nome. Sesto Calende. Sesto Calende se chama, lá no fim da Lombardia. Cheguei para Milão, pegar um
tem
outro
três
trem.
Três habitantes e um vigile. Aí é rápido.
Sim, é mais ou menos assim. Uns 10 habitantes. Aí eu fui lá e fiz a cidadezinha por lá, na verdade.
Menor que Itapejara.
Exato. Muito menor que Itapejara. Itapejara é uma metrópole.
Que legal.
Fiz a cidadania por lá.
Você tá tirando ali, Tapejara.
É, não, eu tô tirando foda.
Aí fiz a cidadania lá, tranco, e foi tranquilo. Uhum. Aí foi esse, aí depois eu conheci meu namorado e vim pra cá.
E aí já tá morando aqui há quanto tempo? Na Itália?
Na Itália do 2007, 15 anos na
15
Itália.
Anos já de Itália, igual tu, mais ou menos.
É, em 2007 eu cheguei, porque tu foi pra Londres antes, né?
Sim.
Então, mas eu vim direto aí em 2007.
E chegando aqui na Itália, depois com a documentação em mãos, né, caso, né, a cidadania pronta, já começou a trabalhar em seguida ou já trabalhava em Nero, por exemplo? Fazer algum trabalho em Nero?
Na verdade, eu cheguei aqui na Itália com a documentação e comecei a trabalhar. Não, não trabalhei em Nero aqui na Itália, não.
Não.
Eu comecei a trabalhar na One Up. Sabe aquele que manda de
novo? Do Álvaro?
É, do Álvaro. Comecei do Lázaro.
Do Lázaro.
Comecei a trabalhar lá, trabalhei dois
Marcão,
anos.
Obrigado, Marcão. Errei o nome dele agora. Obrigado, então, Lázaro.
Eu comecei, trabalhei lá por dois anos e fazia escola. Fazia escola e trabalhava lá. Trabalhava também no restaurante no Capero. Num restaurante de noite, trabalhava lá no Capero. E daí comecei a fazer a escola. Aí depois, quando eu comecei a ter bastante cliente, aí comecei a trabalhar em casa. Trabalhar em casa e fazer estágio, né? Porque quando faz a escola de estética, eu tenho que fazer estágio. Era uma loucura.
E no restaurante, qual era a tua função?
Camareira.
Camareira?
Garçom, trabalhava na
sexta-feira. Então de lava-prato não trabalhou ainda?
Não, de lava-prato não ainda.
A gente sempre espera que não, né?
Não perdeu nada.
Não, lava-prato não trabalhei ainda. Mas trabalhei de garçom bastante no restaurante, porque eu estudava, né? Estudava de manhã, trabalhava. Aí depois comecei a fazer um giro de cliente em casa e na estética. Aí começou a aumentar o giro de cliente, aí aluguei...
Mas daí tu já tinha a manha já da estética, ou tu fazia unha normal, como aquela unha brasileira?
Não,
ou...
eu fazia só unha de gel no começo.
Mas tu tinha descoberto aqui?
Aqui. Eu fiz tudo curso aqui, sim.
Ah, tá.
Tudo aqui eu fiz.
Não, você disse assim, ó, eu gosto disso, vou fazer isso, vou começar a estudar.
Sim, na verdade, eu sempre gostei. Quando eu morava no Brasil, tinha uma prima da minha mãe que ela tinha uma estética. E eu sempre gostava, eu dizia, nossa, eu queria fazer um curso de limpeza de pele, eu queria fazer... Sempre gostava, eu trabalhava tudo em outra coisa, né? Tipo, banco, burocracia, administração, nada que me fazia o olho brilhar, na verdade. A estética sempre me fez o olho brilhar. Eu adoro o meu trabalho. Eu gosto bastante. Então, na verdade, eu acho que foi uma coisa que tinha lá e que ficou no subconsciente e que automaticamente veio fora essa coisa.
Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque talvez tem muita gente hoje que está trabalhando, que não se encontra, ou que não está feliz, ou está feliz, mas acha que a vida é isso, e talvez tenha alguma coisa a mais, né? E ela não saiba. E ela diz, ok, mas como é que eu vou fazer para estudar se o meu dia já está cheio? Nossa. Eu tenho filho, tenho trabalho, eu já tenho coisa para limpar em casa, já tenho problema, família, marido, todo mundo tem os nossos dia a dia, né? O nosso core nós temos. Como é que tu faz para encaixar um curso a mais, se você já era garçonete, né? Se você já tinha
trabalhava no Lázaro.
Já trabalhava no Lázaro, já tinha teus pepino, como é que fazia?
Da meia-noite
aí. Tinha uma filha ainda.
Então.
Tinha uma filha. Eu acho que quando a gente tem um objetivo, eu aprendi fora do Brasil isso, na verdade. Porque com os nossos pais, a geração dos nossos pais, não sei o de vocês, eles têm uma geração muito, umas crenças, umas coisas meio
limitante,
né? Na verdade, então, fora do Brasil, o que aconteceu? Na Inglaterra, foi uma grande escola para mim. Porque depois, eu morava sozinha, meio sozinha, com gente de tudo que é lugar do mundo, cada um tem a sua cultura. Então, quando eu aprendi a falar a língua, porque a língua, eu acho que a língua é a coisa...
Ela te
abre portas. Liberdade.
Eu acredito que ainda mais a língua, o inglês ainda te abre
a
mundo.
A língua no
mais.
País. No país onde que você está, a língua é a tua liberdade. Porque enquanto você não sabe a língua, você tem que confiar numa pessoa que te traduz, tem que confiar numa pessoa pela informação. Então, quando eu descobri a língua, é impossível, elas me diziam, é impossível aqui um brasileiro fazer a universidade, é impossível um brasileiro crescer, você tem que, né? Ter um carro, imagina ter um carro, como que você vai ter um carro aqui, impossível? E na verdade...
Incrível isso, né, cara?
É impossível, isso, né? Aqui tá louco, é caro, seguração e tal, né, tudo caro, porque na Inglaterra eles asseguram a pessoa, né, na verdade, então tudo, o estrangeiro pagava mais, sabe, né, como que é a seguração, tudo uma coisa...
É, aqui também o estrangeiro paga um pouco mais.
Ah, sim? Não sabia. Porque, na verdade, quando eu vim pra cá, já tinha, né, a cidadania, então não é que eu tô tão ligada aqui como que funcionava essa parte. Eu sei mais lá como que funciona o estrangeiro.
Né?
O estrangeiro, né, na verdade. Então é tudo impossível. E, na verdade, eu pensava dentro de mim, tinha uma coisa dentro de mim, não é impossível. Porque como que o sirilanquês consegue, o indiano consegue, porque lá tem muito, né, sirilanquês e indiano. Beleza, aí quando eu aprendi a língua, eu foquei na língua. Foquei um monte na língua, investi um monte na língua. Trabalhava um monte e paguei uma escola que ensinasse bastante a conversação. Uhum. Porque eu tive sorte, assim, no lugar onde eu fui, o meu chefe dizia, se você aprender a língua, você sobe de cargo, você é boa no seu trabalho, você tem que aprender a língua, você tem que conseguir comunicar com o cliente, não posso deixar sozinha. Aí, beleza. Quando eu aprendi a língua, me abriu a cabeça, me deu liberdade, porque eu podia chegar num lugar e pedir a informação eu. Eu podia ir num outro lugar e pedir a informação.
Não dependia mais de ninguém.
Antes eu dependia. E confiar na pessoa e antes na crença limitante da pessoa. É. Porque a pessoa diz, não, vamos lá, não vai. Então, essa é uma coisa que, né?
Uhum.
Que te dá bastante liberdade. Então, eu acho que a língua é uma coisa importante para você conseguir fazer tudo aquilo que você quer no
país. Isso é uma coisa que tem que pontuar, porque você vindo para cá, você depende das pessoas que estão aqui e depende das crenças limitantes dessa pessoa. Porque se essa pessoa vai procurar um emprego e a primeira porta ele recebe um não, ele já vem para você e diz, não adianta você ir atrás de emprego porque não sei o quê.
Exatamente.
E tudo opinião dele, crenças limitantes dele que te influenciam, justo por você.
É por isso.
Mas a experiência que essa pessoa teve, não é nem culpa dela, a experiência dela foi essa e ela não deu isso, aquele passo a mais para abrir a cabeça, entendeu?
Uhum. É. E então, o quão importante é deixar, por exemplo, a pessoa que está dependendo, ela precisa ser um filtro, entendeu? Não, eu estou filtrando, o que ela falar, certas coisas eu vou acatar e certas coisas eu vou descartar, entendeu?
Uhum. É melhor você fazer por você do que por uma outra pessoa.
Com certeza, com certeza. E as crenças limitantes é isso mesmo. Outra coisa, fez um curso na Wizard no Brasil?
Sim.
Na Wizard. É, e foi pra Londres e não falava nada.
Nada. Eles falavam e eu dizia, que tá. Sabe um rádio quando é desintonizado? A minha comparação é essa. Sabe um rádio quando é desintonizado, você não sente nada? Quando eles falavam, era a mesma coisa.
Aquela coisa, não tem como a necessidade, cara. A necessidade de tu estar no lugar, precisar se comunicar, precisar falar pra, digamos, entre aspas, pra pagar o teu almoço, pra pagar a tua janta, né?
Era exatamente isso, cara.
Entendeu? Foi a mesma coisa quando eu cheguei aqui na Itália. Eu cheguei aqui na Itália, em 4 meses eu já tava me virando já. Por quê? Porque eu tava também dependendo dos outros. Dependendo da cunhada, dependendo do cunhado, dependendo de um brasileiro que conhecia o outro e tal e tal. E aí a vizinha, que era italiana, ela falou assim, Marcos, tu precisa falar italiano. E foi mais ou menos a mesma coisa. Em 3-4 meses eu já tava me virando, né? Com dicionário.
Assim, tipo, meu dicionário na Inglaterra, eu tenho ele até hoje.
Tipo, longe de nós julgarmos o ensino da Wizard, mas o fato de você estar precisando falar inglês.
Quando você precisou
realmente, aí
quando
você aprendeu.
A água bate na bunda, famosa.
Mas eu posso dizer uma coisa, quando eu cheguei na Inglaterra, até aqui, vocês podem ver, as pessoas chegam e trabalham, né? Claro, é importante o trabalho pra. Aí elas trabalham 20 horas por dia. Vão pra casa, dormem, destruta, cansado. A gente também fez. Eu fiz por 1 ano. Quem me abriu a cabeça foi o meu chefe do hotel, quando ele falou, você tem que investir na língua, porque senão você nunca vai subir. Porque eu também, eu queria trabalhar. Um monte de hora ganhar dinheiro. Mas você chega até um certo ponto, porque a quantidade de hora é aquela ali que você pode fazer. Né? E aí você não aprende a língua. Então eu acho que quando você vem, você tem que investir numa quantidade de hora para você se manter e em aprender a língua. Essa eu acho é o meu conselho do coração para quem vai para um outro país.
Já fica a dica aí, ó.
Daqui o meu valor, conselho do coração então, uma quantidade de, claro, para você se manter, porque o dinheiro do Brasil é muito fraco para conseguir trazer aqui, para você ficar 3 meses sem trabalhar, digamos, 6 meses. E, apesar que o italiano é uma língua até fácil, né? Na verdade, o inglês não seria. Mas eu acho que você trabalhar, lavar prato, aquilo que é, né? Que a gente aceita tudo. Todo trabalho é digno, na verdade. É. Aquela quantidade de hora para você conseguir se manter e a outra quantidade de hora focar na língua, né?
Quer dizer que o valor da hora de estudo, ela vale tanto quanto o valor da hora trabalhada pelo dinheiro que você pode mandar pro Brasil, manter a tua família.
E outro insight aqui da minha cabeça. Aquilo que tu aprende, tu não desaprende. É como andar de bicicleta.
Né? Exatamente, ninguém te tira.
E o dinheiro que tu ganha, tu gasta.
Exatamente.
Entendeu? Então conhecimento vale mais que dinheiro.
Vale mais.
Não, conhecimento vale muito mais. Ninguém te tira, né?
Eu acho que o melhor professor é a necessidade, como a gente tava conversando antes. Entendeu? Quando tu tá aqui, cara, com a água batendo na bunda, tu precisa falar e aí
Se a gente fosse reunir todas as dicas que saíram até hoje, são 35 episódios com esse de quarta-feira que vem, já foi no ar. Eu acredito que 20 dessas é a língua, né?
É a língua, provavelmente. É o falar a língua, porque é importante, né, cara?
Mas eu entendo tudo italiano.
Cara, e eu vejo.
Fala, negão.
E eu vejo pessoas que chegaram há pouco, né? há pouco, e elas ficam, ficam procrastinando no estudo da língua. É. Por quê? Porque aonde vai trabalhar tem brasileiros, uhum, conhece os brasileiros que indicam um trabalho, sabe? E aí, o italiano, como é que tá? É, né, mais ou menos, tá? E aí,
eu me viro.
É, eu me viro e tal. Aí tu começa a falar com a pessoa, tu vê que a pessoa não, sabe, ou não pega nem...
Tu encontra uma pessoa que tá 20 anos aqui, que fala pior do que o teu parceiro que chegou 6 meses atrás.
E que daí que não gosta, né, do italiano também, né? Porque também tem aquelas também que não suporta italiano, não tô no meio do italiano.
É isso aí,
não,
é o complexo do vira-lata.
Italiano, não,
esse é o complexo do vira-lata, entendeu? Essa pessoa que ela não gosta do país ou da cultura onde ela tá inserida, ela não deveria estar aqui.
Exatamente. Entendeu? Porque a pessoa tem a cultura, mas tem pessoa boa e ruim. Eu que morei na Inglaterra, que tem gente de todo mundo na Inglaterra, tem pessoa boa e ruim de qualquer raça. Uhum. De qualquer raça, meu.
Outra coisa que eu vi, que nós estávamos conversando, é justamente isso, entendeu? Essa mistura de pessoas, entendeu? E aí muitas vezes pessoas começam a ficar, por exemplo, eu sou brasileiro, não vou me misturar com italiano, entendeu?
É.
E aí tu acaba não aprendendo a cultura dele, e aí tu acaba não gostando do país onde
não
tá morando.
Sabendo o que tem de bom esperando por você.
Já aconteceu, por exemplo, vou levantar aqui uma questão. Já aconteceu com vocês de estar conversando em italiano e falar uma palavra que parece que tem um outro sentido? Acontece muito isso com a gente. Por exemplo, você fala uma palavra que querendo dizer alguma coisa, mas que soa diferente na tua, uhum, cabeça, porque tua convicção é em brasileiro. Tu ainda tem o português muito...
Tá pensando
muito
em português, tempo, né?
Tá pensando... Por exemplo, eu vou na tua casa, entendeu?
Sim.
Vengo da te, uhum, entendeu? Mas, nossa, no início, principalmente, é uma coisa assim muito... Como que eu venho de você? Eu vou lá, eu vou lá em você, eu não venho lá em você.
É, né? Sim.
Então, esse tipo de coisa acontece, mas, então... Por exemplo, por você estar inserido nessa cultura, acontece isso também no convívio social. Uhum. Por exemplo, eu não vou lá no italiano no domingo porque eles vão comer macarrão. E eu quero o meu churrasco, pô, no domingo.
Sim, no domingo eu vou,
então,
churrasco.
Como é que eu vou lá conviver com o italiano ou vocês vão comer macarrão? Eu não vou comer macarrão. Então, isso acaba afastando as pessoas, você se afasta do ciclo social. Mas, assim como hoje é normal pra mim falar eu vengo da terra, talvez se eu tivesse ido várias vezes comer na casa do italiano no domingo e comer o que eles comem, talvez pra mim hoje seria normal. Sim, sim. Então, é importante você também romper certas barreiras, sair dessa zona de conforto e deixar de comer um churrasco, às vezes.
É o que a gente fala.
Pra você descobrir novas culturas e acabar gostando de uma carbonara, de uma coisa diferente.
De um tortellini alho e óleo.
A minha irmã... Minha irmã fez tortellini alho e óleo uma vez, quase matou o marido dela, que é italiano.
E é bem isso mesmo. E ontem eu tava vendo ali um vídeo no Instagram da Itália da Giulia, que é uma professora de italiano, e ela tava falando justamente isso. Pra tu aprender a língua, tu tens que se conectar com o país da qual a língua tu estás aprendendo.
Nada melhor que ter um amigo daquela língua.
Sabe, a cultura, a culinária.
Filmes, celular, muda celular também pra língua.
Sim, né? Sim. Tudo isso ajuda pra velotizar, né? Pra ir mais rápido o teu aprendizado.
É cultura, né? Enriquecimento de cultura, na verdade. Sim, sim. Porque a pessoa quer ficar limitada ali. Não, vamos abrir a cabeça, conhecer tudo que é cultura, aprender as línguas, né?
Tipo assim, eu vou contar uma história rapidinho, que quando eu tinha 16 anos, eu fui pra Treze Tílias, né? Sei lá, de Chopinzinho, fui pra Treze Tílias, porque eu tinha um tio que morava, que trabalhava na Alemanha, e eu tinha que aprender alemão. Então, meu pai falou, vai lá em Treze Tílias, o teu tio arrumou um trabalho pra você lá no Treze Tílias Parque Hotel, tu vai trabalhar lá de garçom, e lá você vai aprender alemão. Mas lá, claro, é brasileiro que trabalha lá, não é? Tem turista alemão, lógico. A cidade vive com o turismo alemão, austríaco, na verdade. Dreizehnlinden, eles chamam a cidade. Aí cheguei lá, que parecia que eu estava na Áustria, assim. A cidade é tudo branquinha, coisa linda, sabe? É muito bem...
Arquitetura,
A arquitetura recebe fundos da Áustria para se manter. Ela tem o consulado da Áustria, então é muito, um lugar muito lindo, né? E lá perto, lá no meio dos pinheiros de Santa Catarina.
Em Santa Catarina?
Santa Catarina. Aí cheguei lá, comecei a trabalhar no hotel. E eu lembro até hoje que a primeira coisa que eu jurei pra mim mesmo, que quando eu vi o rapaz da recepção falando com o turista em alemão, rasgando o alemão, sabe? Eu não entendi uma palavra. Eu falei assim, eu vou aprender essa língua. E ele falava com as meninas, com os PA, com os caras, assim, e dava risada, e os pessoal rindo também. Eu falei, pô, os caras estão entendendo, né, cara? Os caras estão rindo junto, os caras estão entendendo. E eu falei, eu vou aprender essa língua. E eu lembro que pra mim, é o único modo de estudar, o alemão, por ser uma língua muito difícil de escrever, eu escrevia só a pronúncia. Então eu ouvia, escrevi a pronúncia. E ali eu bati em cima da pronúncia, da pronúncia. Depois eu aprendo a gramática, eu falei. Eu quero aprender a falar primeiro. Então eu criei o meu método e tal, estudei, vivi lá uns 6 meses na casa do meu tio, tinha um porãozinho lá legal, era bacana. E estudava, não conseguia estudar em Três Tílios, porque não tinha vaga, estudava em Exaporã, que é a cidadezinha do lado. Então foi o impacto com a língua foi essa, e eu falei, essa língua eu vou aprender. E até hoje é uma língua que eu me identifico muito, adoro, só que eu travei, porque o alemão ele é muito difícil na parte de artigos e regras. Então, a garrafa, ela pode ser a garrafa, mas se você não sabe, ela pode ser o garrafa. Então, você não sabe. Para saber, tem que ser ou decorado, ou você tem que aprender, viver lá para você aprender. Então,
acostumar, né?
Bati nessa parte e daí travei meio ali. Mas eu tenho meu alemão que quando chega naquela parte difícil, eu contorno e consigo superar.
Acaba usando outras palavras.
Eu vou tocando e
pra dizer a mesma coisa.
Então, fica aí a dica que a língua você aprende uma vez, se você gosta dela, você nunca mais vai esquecer.
É importante praticar ela, né? E aí, chegando aqui na Itália...
Eu queria falar um pouquinho sobre a beleza, né? Sobre a parte daquilo que você trabalha hoje, né? Quando que você já se especializou, você falou, beleza, agora eu vou começar a trabalhar... viu? Beleza. Agora eu vou começar a trabalhar com isso, vou largar o meu trabalho, já consigo me manter, tô fazendo as unhas em casa, tô cortando, não sei se tu corta cabelo, cortou cabelo,
não, foi só estética.
Então, como é que funcionou? Como é que foi isso? E daí, até hoje você tem uma empresa, né?
Sim.
E como é que foi essa passagem, assim, pra você acelerar nesse ramo, nessa vida?
Então, foi assim, né? Quando eu cheguei, trabalhava no Lázaro, decidi fazer estética. Então, eu ia na escola de manhã, trabalhava no Lázaro das 2 às 9. Uhum. E no sábado e no domingo fazia a garçom.
Fazia um extra.
Garçom. Beleza. Aí, o que aconteceu? Aí eu queria abrir aí comecei a ter um giro bastante de cliente, porque na verdade nessa coisa do brasileiro que faz estética, o brasileiro tem essa coisa da estética e eu era boa também no meu trabalho. Na verdade. Aí eu comecei a fazer bastante unha em casa, eu fazia estágio, daí depois um período eu tive que sair do Lázaro para fazer estágio, porque a gente tem as horas de estágio, né? Aí comecei a fazer estágio e trabalhar um pouco em casa. Aí eu fiz curso à parte, né, da escola, porque não adianta, fiz curso à parte de cílios, especialização de cílios. Eu fiz um curso de cílios que, na verdade, a língua te dá uma grande coisa, porque os cílios é um pouco russo, começou na Rússia. Então tinha bastante curso na Inglaterra, tinha muita Rússia falando inglês, eu ia pra Inglaterra fazer curso.
Mas quem não tinha o inglês não ia
pra
Inglaterra.
Quem não tinha inglês não ia pra Inglaterra. Ou se não, ia nas conferências, nos congressos e tinha que pagar tradutor, e eu não precisava pagar tradutor. Na verdade, então, pra mim era bem mais barato, porque a tradução custava o dobro. Aí comecei a fazer curso de cílios e eu me apaixonei, assim, pro mundo dos cílios. Aí fui pra Polônia fazer curso com uma master, pra Inglaterra, fui pra Mosca fazer
Ou
curso.
Ou seja, a língua te abre o mundo, né?
Te abre, porque, por exemplo, na Rússia quase todas as masters falam inglês. Se você não fala inglês, você tem que ir lá, pagar um tradutor, beleza. Aí fiz os cílios, me especializei bastante nos cílios e começou a crescer as clientes. Aí aluguei uma cabine no centro estético. Aluguei uma cabine no centro estético, pagava a maior grana para uma cabine grande assim, pagava 600 euros por mês. E a metade das despesas...
Como é que funcionava? Tipo assim, tem um centro estético e tem os slots ali que eles alugam para quem quiser.
Tem as cabines, né? Para cabine de tratamento. Uhum. E ela tinha uma cabine um pouco maior, aí aluguei essa cabine.
Tipo assim, tu vai lá com certificados, mostra que você é especialista.
Tu
traz os teus clientes ali.
Quando você acaba a escola de estética, você tem um certificado que você pode abrir, né? Um centro estético. Então, eu fiz a minha partida IVA. Com medo, que eu me lembro até hoje, o dia que eu fui lá na comercialista fazer essa partida IVA, né? Porque aqui todo mundo te coloca um monte de medo de taxa, né? Não, porque você tem que pagar metade de taxa, porque tem o IMPS, tem o
aquilo. Pra quem faz frio, claro, né? É pior, né?
A partida IVA é o CNPJ, né?
No Brasil. Né? Aí fui na comercialista, eu me lembro até hoje, eu tava grávida da minha filha menor. Porque o meu ex-marido, o meu ex-namorado, ele não queria mais que eu trabalhasse em casa. Não podia mais trabalhar em casa e fui lá. Foi meio uma coisa forçada dele, mas hoje eu agradeço ele por ter me forçado essa coisa, né? Aí fui lá, abri o CNPJ, né, a partir da IVA, e aluguei uma cabine que uma cliente minha me falou, tem essa que tem um centro estético enorme, e ela já tem uma certa idade, e ela tá sozinha, se você quiser. E fui lá, aluguei, a gente fez um contrato, a cabine era minha, eu tinha meus recibos, tudo meu. Aí eu tinha uma maca e uma mesa, tudo dentro de uma cabine. Tinha que ser meio magra pra passar nas coisas, entendeu? Porque senão não dava. Aí a cliente entrava, eu fazia, né? Aquilo que eu tinha que fazer, cílios ou mão e pé, tudo no mesmo lugar.
Tu pedia quantos quilos a pessoa tinha quando ia
fazer? É, tinha que pedir, senão tinha que afastar as mesas quando chegava aquelas um pouco mais repostadas. Afastar um pouco, né, pra entrar, porque era bem pequenininha a minha cabine.
E 600 euros?
600 euros. Eu pensa que hoje eu pago 800 euros de aluguel pra minha estética. Mais IVA, claro, né? Mas ali eu pagava, ela meio me... Ela me, né, porque hoje eu sei que as pessoas alugam um cabine por 200, 300 euros por mês, né, uma cabine.
300, 350.
Beleza, só que eu precisava muito sair de casa porque meu ex-namorado não queria que eu trabalhasse em casa. E beleza, fui lá e era perto da minha casa também, né. Aí fiz isso, aí eu tinha que fazer tudo ali dentro, fazer recibo, tudo ali, né, porque o meu espaço era só aquele e tinha que ficar nas horas dela. Horário de trabalho dela, né, italiana, 60 anos, ela trabalhava das 10 às 5, das 10 às 7, aí depois eu conseguia ter uma chave, aí quando ela me deu a chave eu comecei a trabalhar um monte, aí aumentou o giro de cliente, aí eu abri o meu centro.
Além de pagar um monte de...
Tem que fazer as horas dela.
E sem falar que na segunda-feira, espero que ela não esteja me escutando, na segunda-feira ela deixava o escaldamento a 11 graus porque ela não trabalhava, eu trabalhava lá morrendo de frio, meu Deus do céu.
Caramba.
Meu Deus.
É as dificuldades do começo,
dificuldade,
né?
As dificuldades que a gente tem que passar, né?
Eu até tu falou que teu ex-namorado não queria que tu trabalhasse em casa, né?
Não.
E, no caso, meio que te obrigou a abrir um centro pra ti, alugar algo. Mas tu vê como esse como é que é? Como dizer?
Desconforto.
O chute na bunda te bota pra frente. Querendo ou não, tu já tava meio que profissionalizando aquela tua profissão ali,
exatamente,
entendeu? Indo pra um centro de estética.
Mas sabe, Marcos, sabe o que eu digo? Às vezes tem umas coisas, umas dificuldades que acontecem na nossa vida, uns empecilhos que vêm na nossa vida, que a gente não tem que ver como uma coisa, meu Deus, me aconteceu isso, e começar a se lamentar. Uhum. Tem coisa, eu digo sempre para as minhas filhas e para todo mundo assim que tem dificuldade, que as coisas que a gente não pode mudar, a gente tem que aceitar. Porque quando você aceita aquela coisa ali, porque você não pode mudar, você tem que aceitar... Com um pensamento positivo, aceitar, tentar afrontar a coisa com um sorriso no rosto, porque aquela coisa ali talvez, e 99% no meu caso, eu falo por experiência própria, me levou a uma coisa melhor na vida. Se você não aceita e continua a bater contra, você não vai chegar naquela, sabe, quilde na porta, abre um portone? E na minha experiência foi essa. Ele me forçou a abrir essa coisa, na verdade, porque ele não queria que eu trabalhasse em casa. Um período horrível assim da minha vida. A gente se separou depois. E ele me forçou. Mas hoje eu agradeço, sabe? Que eu tive que fazer essa coisa.
A partir dali você acabou abrindo a tua empresa.
A partir dali foi tudo uma coisa crescendo, crescendo. Abri uma empresa. Abri, depois eu tive que sair dali porque começou a aumentar o cliente. Aluguei um centro estético, aluguei um negócio.
Sozinha?
Sozinha, me separando com uma filha pequena, foi bem difícil, assim, não para fazer de vitimismo, eu não sou vítima, porque as coisas acontecem porque a gente aceita, que aconteça. Me separando, aluguei esse centro estético, aluguei esse lugar, abri, né, negócio, e eu comecei a trabalhar ali, não tinha nem recepção. Tinha recepção, tinha uma mesinha, as minhas clientes me seguiram, fazendo curso, fazendo tudo que é coisa, minha filha pequenininha, sozinha, com duas filhas eu tava. E daí eu consegui achar uma pessoa para vir trabalhar, essa menina trabalha comigo até hoje, eu agradeço tantíssimo a Giada, ti ringrazio tantissimo, se mai parlo in italiano porque lei è italiana, porque lei è venuta, ela veio trabalhar comigo que eu não tinha nem a recepção, a Giada, e aí a gente começou a crescer, beleza, e hoje eu tenho três pessoas que trabalham comigo, eu tenho a recepção.
A recepção chegou.
Chegou a recepção, chegou a caixa, não tem mais um recibinho de escrever.
Legal.
E tudo foi subindo, né, beleza, foi tudo uma coisa crescendo, faço cursos, eu tenho uma equipe, na verdade, as meninas são top. Trabalhar com pessoas,
de você criar, né? Dificuldade de você criar, né, um ambiente saudável de trabalho.
Dificuldade, meu. E depois o mundo da estética também, às vezes a gente vai para um outro estado e a gente herda aquilo que algumas pessoas plantaram, né? Então eu tinha bastante chamada de homem, se fazia massagem particular, esse tipo de coisa, né? E a gente no começo não atendia homem. Por exemplo, hoje eu atendo o marido de mulher, né, o marido das minhas clientes e tal, mas é que eu não faço nada, né, na verdade, para homem, mas não faço corpo, na verdade, tá. Então...
E clientes, italianos ou brasileiros?
Todos os dois.
Meio-meio?
Eu tenho meio-meio. Eu tenho todos os dois, porque aqueles que... Quem me chama, né, na verdade, com o Instagram vem bastante brasileira, na verdade.
Acabam tendo os feedbacks das pessoas, acabam comentando, falando com os amigos, os italianos também se interessam, e que aqui, aqui na Itália
é bastante
forte, né, essa questão da estética.
Tá, e tem o homem, por exemplo, o que ele faz? Ele vai lá, faz sobrancelha e unha?
Ou o que ele... Faz xereta.
Xereta também, xereta.
Ah, palhaço. Conta, agora fala você, que você puxou aí, fala, explica o que é a xereta.
Faz xereta. Xereta pra mim é o cara que vai se intrometer,
né? É o Marcão, né? O Marcão.
Xereta lá pra mim era um refrigerante. Refrigerante xereta.
Ah, é mesmo? Que tinha?
Palhaço,
é verdade,
você não fez de um tratamento de pele com a concorrente dela?
Eu fiz. Eu faço tratamento de pele com a Andréia, uma amiga nossa aqui de pesqueira. É, beijão.
Falei
pra,
concorrente porque, né?
A gente faz, os homens fazem limpeza de pele, tratamento
pega
de pele.
Pega um produto mais forte lá.
Não tá ajudando. E aí, no caso, então, homens poucos. Poucos homens, né, na verdade.
Poucos homens, porque a gente não faz muito corpo. Mas eu faço, né? Sim. Faço bastante homem. Bastante, pouco, não sei. Na verdade, eu tenho uma... Aí eu conheci uma amiga minha que tem uma academia que ela faz só personal trainer. A gente faz um networking, na verdade. Ela, para os clientes dela, dou desconto, ela me dá desconto. Uhum. Então vem bastante gente da academia para fazer coisas. E assim foi crescendo, né? Bastante networking com cirurgião plástico. E tudo assim.
Em Verona?
Em Verona, no estádio. Agora eu quero mudar de lugar, na verdade. Quero fazer um outro lugar um pouco maior, porque quando eu abri aquele centro ali, eu não estava muito focalizada, na verdade. E tem umas coisas, sabe, quando você faz a primeira coisa, a segunda coisa vai vir muito melhor, né? Porque a primeira você como fazer uma casa, na verdade, né? A primeira você não tem muita experiência, aí na segunda precisa ter algumas coisinhas mais.
Tudo que tu vai fazer na primeira vez não vai ficar tão bom.
Você tem que trabalhar no lugar, daí depois você diz, não, eu preciso disso aqui, daquilo lá. Agora aqui, quando eu for fazer
receita de pão, né? Você faz a primeira, segunda, a terceira vem perfeito.
O nosso primeiro episódio, nosso segundo episódio, terceiro.
Nosso décimo, nosso vigésimo, o trigésimo já tá um pouquinho melhor.
Tipo assim, no começo também, o nosso episódio aqui do podcast não era aquilo tudo.
O convidado também era uma bosta primeiro, né?
Convidado era ele.
Até o terceiro convidado era um pior que o outro, cara.
Porque como a gente começou do nada, sem experiência e, sabe, meio com um vergonha de falar, né, pras câmeras, o primeiro convidado foi o Edipo.
Foi eu,
O segundo foi eu e o terceiro foi o Éder, né?
Na verdade, o segundo e terceiro foi o Marcão, o quarto e quinto fui eu, porque a gente acabou errando, não gravou o primeiro podcast do Marcos, tivemos que regravar. Deu meu, mesma coisa, deu problema no celular, perdemos os vídeos, tivemos que regravar.
Então, com certeza, essa é...
Curva de aprendizado.
Experiência.
É uma curva de aprendizado. Pra ter o crescimento exponencial, né?
Exatamente.
Beleza. E aí tu tá pretendendo sair lá da região da zona do estádio ali?
Pretendo ficar naquela região ali, porque eu moro na Croce Bianca, naquela região ali, a Corso Milano, estádio, Santa Lucia, mas ano que vem, no caso, né? Porque agora é o nosso auge de trabalho, então...
No... 15 anos de Itália, o que tu mais gosta aqui na Itália?
Eu gosto da Itália, dos lugares... Eu acho que a Itália... Eu adoro a Itália, acho ela maravilhosa. Da comida.
Quem que não gosta da comida?
Da comida, porque morando na Inglaterra, você diz, uau, como comida é que é da Itália.
Como é que é a comida na Inglaterra?
A Inglaterra é muito étnica, né? Ela tem restaurante italiano, sirlanquês, japonês, mas a Inglaterra, o inglês mesmo, porque eu tive um namorado inglês. Então eu vivi bastante tempo, eu convivi com o inglês mesmo.
O café da manhã deles é top, né?
O café da manhã. E na verdade eles não fazem todo dia esse café da manhã. O café da manhã seria assim, numa casa normal, cereal, né? Todo dia cereal, assim, toast, essas coisas. Mas no domingo, eles, sábado, domingo, quando eles estão em casa, eles fazem bacon, feijão e tudo.
Ovo frito, tudo. Eu fui pra Londres, lá pra
tudo eles fazem nas casas, todas as casas ingleses que eu conheci, quando todo mundo tá em casa. Se tem duas, três pessoas em casa, eles fazem.
Eu fui em Londres uns 5 anos atrás, mais ou menos, em 2018 eu fui. Na casa da Luana e do Cristiano, meus amigos lá de Londres, se eles estiverem ouvindo aí, um abração pra eles. E lá, rolou um café da manhã com bacon, feijão, tomate, ovo mexido, sabe? Bom, um café Pô, cara, 8
da gostou,
manhã.
Você gostou, né? Você curtiu,
caramba,
né?
Caramba, cara. Eu ia falar pro gordinho.
Aí
que
tu
não
olhou
gosta.
Pra ela assim e falou: vocês vão me botar a trabalhar na roça, eu acho.
Não, vamos puxar concreto daqui a pouco.
Eu faço até hoje pras meninas no domingo, assim, às vezes. Uh-huh. No inverno, né? Porque no verão uh-huh. ninguém merece.
Eu tenho o hábito de fazer omelete de manhã. É. Omeletezinho ali e tal, com cafezinho.
Legal.
É,
o que eu
no Brasil tomo. Eu comia revirado de feijão de manhã, mas depois acabei.
Ai, que saudade do revirado de feijão.
Entreveiro de pimenta.
Aí você vai fazer uma pausinha rapidinha?
Beleza, então vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta.
Pausa.
Fala rapaziada, estamos de volta aí com o podcast A Vida Lá Fora, hoje na presença de pessoas legais, pessoas especiais, né, que faz um bom tempo que eu não falo, né, e estamos aí com a nossa convidada Kátia Santos, falando sobre beleza, falando sobre perrengue, falando sobre aprendizado, dificuldade, sucesso também, né.
Antes de seguir, Marcão, gostaria de só reforçar aqui, pessoal, deixa a inscrição aqui no nosso canal, não deixe também de comentar, dizer o que vocês acham, né? Deixem as dicas aí pra gente estar sempre melhorando o nosso podcast.
E se eu quiser mandar dinheiro pro Brasil, como é que eu faço?
Como é que faz?
Vai no primeiro link da descrição aqui, na Waze.
Waze, vai ter aqui um link pra você poder mandar dinheiro no mesmo dia, com a cotação e gastando menos, né? Por mais que seja concorrente do nosso amigo Lázaro, né, Lázaro? Não liga, tá? É que a gente tá tentando criar um negócio aqui, né?
Show de
entende,
bola.
Né, galera? É isso aí. Então, Kátia, conta aqui pra nós, então, um pouquinho do teu novo projeto, que é esse curso que você tem, né? E, talvez não seja tão novo assim, mas pro pessoal pode ser que seja novo. Uhum. Meninas que queiram aprender a fazer extensão de cílios e laminação, né? Uhum. Elas podem entrar em contato com você no teu Instagram.
Sim.
E daí ali elas podem aprender, é isso mesmo?
Uhum. Então, eu faço curso de cílios e de laminação. E eu tenho bastante experiência porque eu fui master de duas grandes empresas nesse ramo. E assim, os cílios e a laminação é meu grande amor. Foi os cílios e a laminação que me fizeram crescer, que me fizeram abrir o centro estético, que mantém eu. Eu sempre digo, os cílios e a laminação manteve eu e as minhas cílias e o meu negócio.
Uhum.
Então, eu espero sempre quando eu faço... Eu tenho curso de cílios, né? Faço curso de cílios, de conseguir transmitir essa paixão por aquele trabalho.
Uhum.
É um trabalho, todo trabalho, na verdade, você tem que fazer um trabalho que você gosta e que você... Claro, a gente trabalha por dinheiro, mas o dinheiro é uma consequência daquilo que você gosta. Se você gosta de trabalhar...
Faz bem feito, né?
Você faz bem feito e o dinheiro vem automaticamente.
O dinheiro é o melhor elogio, né?
Explica pra gente como é que funciona esse curso. Você abre turmas? Como que funciona?
Eu abro turmas. Na verdade, nossos cursos são, no máximo, 3 pessoas por agora, porque o meu centro estético
é presencial,
permite,
então?
É presencial. Uhum. Eu vou fazer online também no futuro. Então eu faço o máximo 3 pessoas e tem toda a parte teórica, um dia a parte teórica com todos os trabalhos, prática também, e no segundo dia a gente faz uma modelo.
Uhum.
Depois, na verdade, o curso eu digo 2 em 1, porque na verdade a pessoa depois são 2 dias mais 1, na verdade, porque depois ela pode voltar um outro dia no negócio e fazer uma outra modelo também.
Ai,
um dia que ela praticou bastante em casa, ela pode voltar e fazer
tá
uma
marido,
outra
modelo. Marido, tio, tia, todo mundo com os cílios bonitos.
Tá.
Né?
Olha só, a laminação, explica pro pessoal, a laminação, eu tô perdido agora, eu boiei agora. A laminação, o que que é?
A laminação é uma... Você vai trabalhar no cílio natural da pessoa, tem bastante homens que fazem laminação também. Você vai trabalhar no pelo natural da pessoa, cílios e sobrancelha, e praticamente é aquilo que eles chamavam antes permanente. A gente vai curvar o pelo ou... estirar o pelo, né? Como se fosse fazer a chapinha, na verdade. Uhum. Colocar onde a gente quer e depois hidratar também. Então fica com o pelo bem curvado.
Não dói isso, né?
Não tem nenhuma dor. E na verdade o mundo da, né?
Sabia,
o mundo da beleza tá aumentando muito.
Não sabia.
A laminação é isso, na verdade vai educar, né? Uma reeducação do pelo, né?
Uhum.
Vai fazer a curvinha do pelo, dos cílios e da sobrancelha.
Direcionar o pelo, né?
Direcionar pra onde você quiser. Uhum. E depois tem a coloração também no final. A gente colora também junto com a laminação.
Eu ia falar isso aí, porque às vezes a pessoa, né? Tem lá aquela melequinha, né? Preta, né? Que a mulher passa assim no
rímel.
Isso, o rímel, né? Aí o... Cara, não tem cílio a mulher, né? Aí passa aquilo lá, pum, 2 metros de cílio, né?
Quer dizer,
tava ali, né? Mas não tinha cor.
É, a laminação também, né? Os cílios não tinham cor e normalmente os cílios, né? Ele vai reto, ele cresce reto ou pra baixo. Então a laminação a gente, né? Curva e direciona onde a gente quer.
Que legal.
E colora, essa é a laminação. Na verdade, a laminação agora é o auge do momento. No verão, vá um monte, a gente faz um monte de laminação. E
precisa ficar refazendo também, igual os
postos? O cliente é recorrente, em fato. É uma coisa super top. O cliente volta depois de 4 ou 5 semanas. Ah, e uma que vez legal. Que o cliente faz a laminação ou a extensão de cílios, ele não consegue mais se ver sem. Ele volta sempre. Ele volta sempre. Então, na verdade, é uma coisa que você faz, não faz uma vez, como a micropigmentação. A micropigmentação você faz, o cliente volta depois de 2, 3 anos, na verdade,
pra
né?
fazer a manutenção e tal.
A laminação e extensão, não. Ele volta depois de 3 semanas, 2 semanas, 6 semanas. Um corte então, de cabelo, ele volta né? sempre. Exatamente.
Eu pensei isso, é um como corte de cabelo, né? Por exemplo, eu já tenho que voltar no meu barbeiro. No meu barbeiro lá. Porque essa recorrência é que te faz... deixar a tua agenda cheia, né?
Uhum. E fidelizar o cliente, né? Porque você tem que também ter uma intimidade com o cliente, conhecer o cliente. Na verdade, hoje, né? Principalmente depois do COVID, mas nós brasileiros a gente já tem isso. A gente tem uma intimidade com o cliente, né? Também a gente fideliza o cliente. É, então, essa coisa da recorrência, você acaba conhecendo bem o cliente. Uhum. É personalizado o trabalho para cada cliente, a gente faz personalizado. Uhum. Então, tem tudo um diferencial, né?
Vale a pena uma especialização em psicologia, então, nesse caso, sim, para poder
também,
treinar com o cliente.
Psicologia, a estética e a psicologia trabalham junto, na verdade.
Acredito que sim, tanto a estética feminina quanto a masculina, porque eu gosto de cortar cabelo, dar uma ajeitada na barba, porque eu deito ali, bate um papo, conversa e tal, e aí tu acaba, sabe, relaxando. É. Acredito que aquele momento de uma hora, mais ou menos, que a pessoa fica, eu fico meia hora, mais ou menos, pra cortar meu cabelo, mas é um momento de relaxar, entendeu? Por isso que o meu cabeleireiro, ele não é italiano, ele é português, ele é brasileiro, entendeu? Porque
aí tu troca uma ideia.
Eu troco uma ideia em português, entendeu? Eu prefiro trocar ideia em português, porque tu já tem o mesmo feeling, já tem a mesma visão, sabe? Incrível. É imigrante também, tô dando uma mão pro imigrante também, então isso também ajuda, né?
Legal. Cuidar de você também, né? O mundo da estética e o mundo da cabeleireiro, essa coisa, cuidar de você também, né? Você se sente bem quando você vai, cuida de você, aumenta a autoestima, é tudo um trabalho psicológico, na verdade, é estética. Autoconfiança, você se sente melhor, né?
Uhum.
Então, o nosso trabalho, o mundo da beleza, está crescendo bastante. Tem que sempre se especializar. Eu me especializo sempre, estou sempre me especializando.
Show.
Na verdade, investo muito nos cursos, em especialização, sempre.
Que legal. É porque as novidades não param de chegar, né?
Não para. Tem que estar sempre
não para de chegar, né? Então...
Eu queria pedir para você deixar uma dica, então, pro pessoal que tá lá no Brasil, que gostaria de, talvez, trocar de trabalho, ou ir pra Europa, ou ir, talvez, pra Londres, ou qual que seria uma dica que você pode deixar pra você...
O que seja, então, até pra ela mudar a cabeça, sabe? Alguma coisa, porque, assim, o objetivo do nosso podcast é justamente isso. Se ele impactou a vida de uma pessoa, conseguiu mudar a vida de uma pessoa,
já valeu
tirar
a pena.
Uma crença limitante de uma pessoa, pra nós já tá valendo a pena, entendeu? Então, para ter esse insight, para ter essa virada de chave, qual é a dica que tu deixa pro pessoal de casa?
Ok, a minha dica, assim, que mudou um pouco a minha vida, é que a gente tem dentro da gente tudo aquilo que a gente precisa para fazer alguma coisa, para fazer o que a gente gosta de fazer, a gente tem dentro da gente. E, na verdade, às vezes, a dica limitante é que quando você sai do Brasil, a crença limitante, quando você sai do Brasil, você vai para um outro país, você tem que fazer trabalho baixo, né? É isso, você tem que fazer o trabalho baixo. Na verdade, não é isso. Quando você chega num outro país, se você investe na língua, se você tá legal também no país, eu acho que uma coisa importante é estar legal no país e investir na língua. Se você não tá legal, você não vai conseguir um contrato de trabalho, não vai conseguir ir na escola. Como na Inglaterra, você não tinha cidadania, não conseguia fazer universidade, na verdade. Então, eu acho que você tem que investir na língua e estar legal no país. E tudo aquilo que você gostaria de fazer, você consegue fazer.
Tá dentro de você, né?
Tá dentro de você.
Só você buscar
tudo aquilo que você precisa, tá dentro de você. Uma vez que você tá legal e sabe a língua, você vai no teu objetivo. E faz. Eu quero fazer alguma coisa, faz. Você quer abrir um centro estético? Meu Deus. Pra mim era super difícil abrir um centro estético, né?
Conheci um cara que...
Era uma coisa longe. Era uma coisa, pra mim, era uma coisa impossível de fazer.
Já pensou se tu cai no papo daquelas pessoas com crenças limitantes? Que diziam que brasileiro era só pra lavar prato, ser faxineira,
aqui brasileiro é só faxineira,
lavar. Eu conheci um cara que se cagava de medo de abrir a partir da Iva também, abriu e hoje já fatura. Que tá louco.
Até por sinal chegou meu CF24 pra pagar agora.
Ah, agora, né? Agosto a gente tá esperando... importante é ter o dinheiro pra pagar, né? Importante é ter, mas vamos agradecer que a gente tem pra pagar.
Liguei pro comercialista, né? Pro contador, e falei assim, ô, Que tanto de número é esse aqui, cara? Assim, ah, isso aí é o teu faturado, né, cara? Isso aí é porcentagem do teu faturado. Daí até veio lá uma redução, porque é, como é o primeiro ano e tal, ainda deu boa ainda.
É.
É, que legal.
Então, na verdade, aquilo que você quiser fazer, não é verdade que você tem que lavar prato. Claro, todo mundo passou por tudo,
percurso,
né?
É um percurso de crescimento. Né?
Mas é importante também, né? Por exemplo, tem a minha filha, que ela trabalha num restaurante, ela lava tacinha, serve. Eu também trabalhei de garçom.
Uhum.
Hoje, se eu vou no restaurante, eu sei fazer. É tudo experiência, entendeu?
É verdade.
É tudo experiência, é uma coisa a mais. Não, eu não lavei prato, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. É experiência, eu sei fazer.
É óbvio.
Lava um prato super rápido, meu. Vamos fazer uma janta.
E é lógico que quem chega aqui, que tá realmente precisando, assim, desesperadamente de alguma coisa, não vai olhar para o que tá.
Claro, claro.
Vai lá,
mas é como
claro,
como
mas falado, todo trabalho é digno.
É um processo, cara. Chega aqui. Beleza, se tu é, por exemplo, cabeleireira no Brasil, chegou aqui, não tem serviço de cabeleireira e tem serviço pra trabalhar na faxina ou trabalhar
vai fazer
na, ajudando de cozinha, ela vai trabalhar.
Mas o importante é trabalhar com a mente.
Só que depois, se ela quer ser cabeleireira e ela faz os steps de ser legal, aprender a língua, e ela vai conseguir ser cabeleireira.
Legal. É, deixa eu só dar um parênteses. Essa semana, ontem eu acabei lendo uma postagem aqui de uma página da Irlanda, Nós em Limerick.
Que é um podcast?
Não, eles têm uma página lá de brasileiros lá na Irlanda, lá em Dublin, provavelmente. Não, em Limerick. Que diz assim, ó, quando sair do Brasil, não traga isso com você. Não traga o sentimento de culpa por ter abandonado quem ama. Vai por mim, eles estão pensando isso e estão torcendo por você. Não traga a ideia de que vai chegar lá e conquistar tudo o que deseja. Na verdade, os seus desejos irão mudar. É verdade, né?
É verdade.
Chega aqui, tudo muda, né?
Tudo muda.
Eu, a minha ideia era comprar 3 casas, voltar pro Brasil, morar de aluguel, e já tô aqui há 12 anos, sabe?
Todo mundo tem essa ideia.
As tuas vontades acabam mudando, né?
É.
Não traga a imagem de que o exterior, tudo é lindo e perfeito. Todo lugar tem seus defeitos, dificuldades. Você terá altos e baixos. Isso é verdade também. Às vezes, foi como a Débora falou aqui, né? Vai ter um dia que tu fez um negócio extraordinário, no outro dia tu não fez porra nenhuma.
Uhum.
E tá tudo certo, entendeu?
Tá tudo bem.
Aceitar isso é legal. Não traga o medo de errar. Sair do país é nascer de novo. É reaprender tudo. Principalmente a língua local. Não existe aprendizado sem erros. E faz parte do intercâmbio, faz parte desse processo de mudança, né? Não traga as amarras do passado, esteja de cabeça aberta. Aprenda com o que o mundo te oferecer. Evolua sempre.
Boa, boa.
Muito boa,
a gente
legal,
tem que tentar,
né?
Cada dia ser melhor do dia de antes, né? Do dia anterior. Cada dia, eu tento cada dia ser melhor do dia anterior. É isso que a gente tem que ir pra frente. Mas, na verdade, a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente quer mesmo, né? Se a gente tem força de vontade e um objetivo, a gente chega lá.
Com certeza.
Foi algo que eu li e se encaixou muito bem com a minha história, entendeu?
Exatamente.
Achei bem legal. Éder, mais alguma coisa?
Não, somente agradecer, Kátia. Obrigado pela disponibilidade, por ter vindo aqui, dedicado o teu tempo e compartilhado todas essas experiências bem legais com a gente. E ficamos à disposição também para, né, futuras parcerias, né, colaborações. Muito obrigado por ter participado.
É de pouco.
Eu quero lembrar o pessoal para se inscrever no nosso canal. Vamos bater esses 1000 aí que tá suado. Lembrando vocês também que aqui embaixo vai ficar redes sociais da galera, da Kátia. Link para mandar money pro Brasil. Aproveitar que o euro tá batendo 5 e pouco sempre.
5,50,
é. E é isso aí, Marcão. Vai
para
cima,
galera. Então. Kátia, mais alguma coisa que queria deixar pro pessoal?
Sim, para o pessoal, eu queria deixar aqui, se vocês precisarem, a gente está aqui, né? Eles estão aqui, se vocês Eu gostaria de agradecer vocês muito por essa oportunidade, porque eu acho... Na verdade, fui eu que contatei eles, não foram eles que me contataram, não.
Ela se ofereceu.
Fui eu que me ofereci.
Eu posso dizer que tem muita gente que escreve e a gente só pega os bons, tá?
Passou por uma pré-seleção.
Foi uma amiga minha que me falou, sabe por quê? Na verdade, do fundo do meu coração, eu juro pelas minhas filhas, eu acho que quando a gente vem sem uma dica, eu conheci pessoas que vieram pra cá, que pegaram dinheiro pra fazer cidadania e desapareceram, sabe? E aconteceu com a minha família essa coisa. Então, eu achei essa iniciativa de vocês simplesmente sensacional.
Legal.
Parabéns pela oportunidade. A gente sabe que aqui é vida corrida, A gente sabe que todo mundo tem, né, que mil coisas pra fazer. A gente tem filho, mulher, marido, qualquer.
Trabalho.
Trabalho, é uma correria. Hoje é domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Então, eu acho que vocês, parabéns mesmo por essa iniciativa, por esse tempo, por essa doação, né?
Beleza.
Vocês. Agradeço do fundo do meu coração.
Beleza.
Por essa oportunidade.
Muito valeu.
Então, de parabéns.
Obrigado. Obrigado. Valeu, Kátia. A gente também agradece muito a tua disponibilidade, né? A tua boa vontade de vir aqui bater esse papo com a gente, né? Com essa gurizada, gente boa lá do Paraná, né? Eu sou de Santa Catarina, né?
Então, nem tudo é perfeito, Marcão. Nem tudo é perfeito, fica tranquilo.
Ah, tá bom. Beleza, então, pessoal. Isso aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Um forte abraço e até o próximo. Valeu.
Obrigada.
Beijo!
Show de bola! Não,
legal, né? Vamos bater bola.
Vamos bater bola agora.